Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade, fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso, eu e você, sabe por quê? Porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e vamos nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam tirar a nossa paz. E no programa de hoje, vamos falar sobre cirurgia plástica reparadora. Isso mesmo, cirurgia plástica reparadora. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Cláudio Roncati, formado em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em cirurgia geral pela Associação Médico Brasileira, especialista em cirurgia plástica pela Associação Médico Brasileira, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, diretor clínico da Clínica Lucano de Cirurgia Plástica e do Instituto Brasileiro de Laser em Cirurgia Plástica e Medicina, mestre em Bioengenharia e Laser pela Univap, presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, presidente do Comitê Multidisciplinar de Laser da Associação Paulista de Medicina. Esta fera aceitou o nosso convite, daqui um pouquinho vai falar tudo sobre cirurgia plástica reparadora. Quando uma cirurgia de reparação é indicada? Qual a diferença entre cirurgia estética e cirurgia de reparação? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje aqui no Saúde e Fé. É claro, teremos ainda vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. Mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br para o seu pedido de oração. E se você tiver uma graça, um testemunho, escreva para a gente, nós vamos registrar aqui em nosso programa. Pelas redes sociais também é fácil de interagir conosco, facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial. E para você conhecer todo o nosso trabalho pelo país afora, freirinaldo.com.br, freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
O coração chamar é o amor de Deus pedindo para entrar. Quando a gente deixa a graça transformar, mais perto de Deus a gente quer ficar. Quando a gente abre o coração pro amor, toda a nossa vida é um canto de louvor. Abre o coração, Deus nele quer morar.
Saúde e Fé.
Quando a gente sente o coração chamar, é o amor de Deus pedindo para entrar. Quando a gente deixa a graça transformar, mais perto de Deus a gente quer ficar. Quando a gente abre o coração pro amor, toda a nossa vida é um canto de louvor. Abra o coração, Deus nele quer morar. Canta essa canção, é hora de louvar.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça, daqui um pouquinho, um super bate-papo sobre cirurgia plástica reparadora com o Dr. Cláudio Roncati, médico cirurgião plástico, professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do Hospital da Cruz Vermelha de São Paulo, diretor da Clínica Lucano, também de São Paulo. E para você participar do programa é muito fácil, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar o seu pedido de oração e contar uma graça que você, porventura, já recebeu. contato@freirinaldo.com.br, facebook.com/freirinaldooficial, nossas redes sociais, facebook.com/freirinaldooficial, freirinaldo.com.br é o nosso site, freirinaldo.com.br. Portanto, participe, interaja, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olá, Frei Rinaldo. Hoje vamos falar de um procedimento que proporciona e levanta a autoestima da maioria dos pacientes.
Cirurgias plásticas têm como objetivo a reconstrução ou modificação de partes do corpo humano, por razões médicas ou estéticas. Muitos associam a cirurgia plástica à busca pela beleza e não sabem que intervenções cirúrgicas, às vezes, são necessárias para a correção de lesões deformantes e defeitos congênitos ou adquiridos, passando a ser então considerada uma cirurgia reparadora e realizada com a finalidade de devolver o bem-estar ao paciente.
Agora no estúdio, vamos saber em quais tipos de casos a cirurgia reparadora pode ser utilizada e mais sobre a sua importância. Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Cláudio Roncati, médico cirurgião plástico, professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do Hospital da Cruz Vermelha, e também diretor clínico da Clínica Lucano. Aceitou o nosso convite para falar hoje aqui, para entrar na sua casa e nos esclarecer tudo o que a gente precisa saber sobre cirurgia reparadora. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui em nosso estúdio, doutor.
A honra é minha de estar aqui com vocês e poder, quem sabe, orientar as pessoas nesse aspecto da cirurgia plástica.
Doutor, quando a gente fala cirurgia reparadora, né? O que que, para quem está em casa nos entender, o que que abrange uma cirurgia reparadora? Se bem que o nome reparação já sugere alguma coisa, mas o que que abrange, doutor?
Classicamente, se nós formos pensar em uma coisa reparadora, você imagina, por exemplo, tratar um queimado, não é? Melhorar o aspecto de uma cicatriz, fazer cirurgias, por exemplo, de tumores de pele, e não são só aqueles pequeninos, tem coisas grandes onde a reparação é fundamental. Uma senhora que faça uma exérese, que faça uma retirada de um tumor de mama, então nós vamos buscar reconstruir e transformar aquela mama, aquele par de mamas, numa coisa mais próxima possível uma da outra, e por aí vai. No entanto, aí tem casos, né, mil, né, das doenças congênitas ou genéticas, não é? Crianças que nascem sem uma orelhinha, não é? Sem um dedinho, sem vários dedos, sem uma mãozinha. Esse aspecto também entra nesse rol de cirurgias dentro da plástica, né?
Doutor, quando a gente ouve falar cirurgia reparadora, Muitas pessoas entendem assim, mas é cirurgia estética? Há uma diferenciação? É a mesma coisa? Ou a estética trabalha somente a questão do visual para a pessoa se sentir bem? E ótimo, né? Que a pessoa tem que se sentir bem. Há essa diferenciação, cirurgia reparadora e cirurgia estética, doutor?
A colocação é bárbara e permite que a gente possa colocar, e não é uma opinião minha, há uma corrente dentro da plástica que defende que não haja distinção entre estética e reparadora. Comercialmente, talvez, seja interessante divulgar que faz cirurgia estética. Porém, o médico, conforme ele vai se firmando, conforme ele vai se especializando e amadurecendo, ele vai fincando o pé e, sendo um bom profissional, essa propaganda é desnecessária. Então, nós acreditamos que não há distinção. Porque se você imaginar, Frei, que uma moça que tenha um nariz adunco, para as pessoas que nos estão assistindo entenderem, é aquele nariz com aquela giba grande aqui.
Curvado, doutor.
Exatamente. E ela deseja melhorar nesse aspecto. Isso é estético ou é reparador? Okay. Porque a criança que nasceu sem uma orelha é reparador. Agora, esta moça nasceu com uma hipertrofia nasal, né? Em nossa opinião, é um desejo totalmente louvável. E essa cirurgia, ela fica num liame muito tênue entre o estético e o reparador.
Né? A rinoplastia chamada, né?
É uma rinoplastia nesse caso, né? Ou uma senhora que esteja com a pele da pálpebra tão flácida, grande, tão caída, flácida, e com aquela bolsa gordurosa, que à noite ela tem que usar a musculatura frontal para conseguir abrir os olhos, não é? Também acredito que isto fica nesse fino liame entre estético e reparador.
Além de tudo, doutor, o senhor citou uma coisa muito interessante, essa questão do nariz e outras partes do corpo, que é a questão também do certo, que o termo técnico moderno hoje, o bullying, ou seja, as gozações, as piadinhas, ou seja, o nariz de tucano e por aí vai. A gente ouve também as pessoas ouvir isso todo dia, ser motivo assim, de piada, ou seja, é também um incentivo para que, na medida do possível, faça essa reparação.
Procure, né, o cirurgião plástico. Com certeza. Acredito que aí você tenha, Frei, uma somação de efeitos. Né? Tanto o espelho, que você olha e algo te desagrada, e é o que eu digo mesmo para os pacientes. Está te desagradando? Procure o cirurgião plástico, que o cirurgião plástico aí vai orientar.
Entendi.
Mas somado a esse espelho, a esse desagrado com a própria imagem, com a autoimagem, há também esse aspecto que o senhor chamou de bullying, e que é fundamental, é importante, né? Você imagina o dia todo, né? Fusquinha de porta aberta, orelhudo, elefantinho. É muito chato. E eu tenho crianças que já operei de orelha de abano, que é outro caso que fica entre a estética reparadora, que se recusaram a voltar na escola.
Entendi.
E aí o pai procurou correndo para operar, porque ia perder o ano.
Justamente por causa dessas piadinhas.
Por causa dessas piadinhas.
Agora, doutor, eu vou entrar agora num certo casuísmo e situações. O senhor citou a orelhinha de abano, ou seja, essa orelhinha que ela a criança nasce com isso, enfim, tem como reparar?
Nossa, tem como reparar brilhantemente. É uma cirurgia quase que matemática.
A partir de que idade, doutor? O ideal?
Olha, o ideal seria a partir dos 8 anos, que você tem completa e completada
o
crescimento, o desenvolvimento e o amadurecimento das cartilagens auriculares. Que é bem, na verdade, a orelha é uma cartilagem coberta por uma pele, pela pele. No entanto, Frei, hoje, nos dias de hoje, de uns 10, 15 anos para cá, com a divulgação maior da cirurgia plástica, das coisas que o cirurgião plástico pode fazer, as pessoas passaram a procurar mais brevemente. Então, numa idade menor, por quê? Porque a criança também passou a ir para a escola numa idade menor.
Entendi.
É óbvio que não se vai operar uma criança de 2 anos. Hoje, crianças vão para a escola muito cedo, 1 ano e meio, 2 anos, já estão numa escolinha. Mas, por volta de 5, 6 anos, já se opera.
Agora, o doutor, o senhor citou também no seu comentário, quando a mãe, a mulher, ela descobre um tumor no seio, né, câncer de mama, enfim, o médico vai sugerir, ou você... Porque a gente sabe que o conceito da mama para a mulher, ou seja, ela disse, é o cartão postal que ela tem, a questão estética, tudo mais assim, a gente sabe se, puxa, um tumor, vou retirar a mama, retirar uma delas, enfim. Gostaria que o senhor falasse, para tranquilizar quem está em casa, doutor, assim, como é que esta reconstituição mamária, é claro que não vai ter, né, 100%, em alguns casos, a mesma função, né, da amamentação, etc. Mas gostaria que o senhor falasse dessa reconstrução mamária, doutor, no caso de um pós-tumor.
Então, o conceito da mama para a mulher não só é estético, ele representa um aspecto da feminilidade. Né? E se você for ver filogeneticamente, nós somos mamários, nós somos mamíferos.
Claro.
Aí nós vem todos a aqui mamíferos. Mamamos, né? Então, esse aspecto da origem, né, nossa, e do desenvolvimento da glândula mamária num gênero e não no outro, na fêmea e não no macho, tornou esse órgão muito importante para a mulher. E essa importância de ter a mama, de saber que pode recuperá-la no caso de perdê-la por uma doença cancerosa ou outra, qualquer uma queimadura também pode ocasionar isso, e outras patologias, passou a ser de fundamental importância e encarado pelos mastologistas como um dos aspectos fundamentais na recuperação e na cura dessa paciente. Ao ponto de hoje fazer-se a ressecção mamária da maneira que o mastologista julga que deva fazer.
Ressecção significa?
Retirada da mama.
Retirada.
E, ao mesmo tempo, pelo menos o primeiro estágio da reconstrução. Se não... os dois estágios, por exemplo, já se coloca alguma coisa para aumentar essa mama, um silicone, traz musculatura do abdômen, musculatura dorsal, enfim, e a outra mama a gente levanta já para ficar simetrizada, ou pelo menos o mais próximo possível para num terceiro estágio fazer a cirurgia definitiva. E o que a gente observa, Frei, é que estas mulheres... são mais felizes.
Claro, poxa.
Do que a que não pôde reconstruir ou não quis. Até hoje, na minha vida, uma senhora de 83 anos que não quis reconstruir por causa de câncer. Mas a grande maioria das mulheres o quer.
Faz parte, digamos, do processo de tratamento, doutor, essa reconstrução? Ou seja, é uma situação... A mulher teve o câncer de mama, houve essa necessidade da retirada, enfim... Ou seja, a reconstrução mamária é uma fase 2 que ela quer ou não? Ou ali naquele momento já faz parte do processo de tratamento da cura dela a mama?
A pergunta é bastante interessante, né? Se a gente quiser exagerar na resposta, vamos dizer que faz parte do tratamento, sim, né, da cura do câncer de mama. Porém, esse câncer de mama, ele apareceu numa pessoa que é um complexo psicodinâmico,
entendi,
não é? E corpóreo muito, 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 muito infindavelmente grande. Certamente, se eu não quero exagerar na resposta para o senhor, dizer não, faz parte do tratamento, faz parte da cura do câncer de mama, eu vou lhe dizer que faz parte na cura deste corpo humano,
claro,
desta pessoa dinâmica, psicológica,
a mente,
e tal,
alma, espírito, coração, tudo.
Isso ninguém vai discordar de mim, eu não tenho dúvida. Ora, se esse câncer apareceu nesse corpo e a reconstrução vai dar a esse corpo um aspecto mais próximo do que era antes, então faz parte, né, da cura.
Gente, estamos aqui conversando com o Dr. Cláudio Roncati, cirurgia reparadora, você que está chegando agora. Ô doutor, a gente sabe que a pele é o nosso maior órgão, né? É o que apara tudo, enfim, e a gente vai vendo as consequências do tempo na própria pele. A gente, poxa vida, já não é mais aquela pele de pêssego que a gente tinha lá. Enfim, a pele é uma fotocópia em cima da fotocópia que vai assim fazendo com que o tempo dê as suas marcas. Aparece um tumor, um câncer de pele, por exemplo, assim. as feridas, né? Ou seja, aparecem as marcas. Como é que um cirurgião reparador vai trabalhar nessa pele, doutor?
Não, antes de mais nada, se me permite...
Claro.
Só para ficar mais
completa, claro, ainda a pergunta.
Completa. Olha só, não, a pergunta foi perfeita, mas a resposta, você vê só. De todos os cânceres, nós acabamos de falar de câncer de mama, né? De todos os cânceres, imagina um organismo humano. Pode ter câncer em tudo que é lugar que você imaginar. 50% deles estão na pele.
Metade.
50% de todos os cânceres estão na pele. Então veja, olha, honestamente, eu opero 3 a 4 cânceres de pele por semana.
Por semana?
Por semana. E o hábito moderno de se expor ao sol, bronzear-se, através da ação do ultravioleta, que nós hoje sabemos esse caminho todinho, ele modifica uma célula fundamental da pele, que é o queratinócito, transformando esse queratinócito numa célula de altíssimo metabolismo, aí começa a desencadear um câncer. E para essa reconstrução, Frei, nós estamos diante do quê? Depende do tamanho, da localização do tumor, do tipo de tumor, que a história que o paciente conta já mostra para nós a urgência, a emergência, a importância daquele caso. Exemplo para o telespectador. Um tumor desses malignos que quando você resseca, quando você retira e ele sai todo, está resolvido o problema, que é o carcinoma basocelular, que é o mais comum desses tumores de pele. 70% e poucos é desse tipo. Mas, então é tranquilo, tirou, não é tão tranquilo assim. Se estiver próximo dos olhos,
e aí?
Se estiver próximo do nariz, da orelha, da boca, às vezes a remoção do tumor pode significar uma mutilação. E se demorar, ele pode invadir o globo ocular, pode representar uma enucleação, que é a retirada do globo ocular. Então, dentro desses facinhos e tal, e que tirou, resolveu, há também esse aspecto que você vai dizer, é estético, é reparador?
Pois é.
Não é? Então, esse aspecto o cirurgião plástico vê muito. E eu recebo, honestamente, esses pacientes todos de dermatologistas, não é? Que são meus amigos, me conhecem. E alguns casos, como recebi essa semana, o dermato fala, é urgente. Se você for olhar, você fala, ué, por que é urgente? Justamente por causa desses aspectos plásticos.
A localização,
né?
Dele,
e
né?
E que você tem que correr para evitar que aquele tumor alastre.
Gente, quantas informações, eu tenho certeza que você está aprendendo bastante aqui, nós estamos aprendendo bastante aqui com o Dr. Cláudio. Eu vou ter que chamar o primeiro intervalo na sequência. Vamos continuar com o assunto, outras reparações, queimaduras aí, como reconstituir, como se proteger, tudo isso e muito mais, você vai aprender aqui no Saúde e Fé, que vai para o intervalo e volta já, é claro, só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Pai querido e bom, agradeço-te o dom da vida e a alegria que sinto em meu coração. Agradeço pelos caminhos de esperança que abres a todos que querem andar na tua luz. Pai querido e bom, agradeço-te por teu projeto de reino que modela e inspira nossos trabalhos. A tua graça que nos acompanha na jornada de cada dia. Agradeço por tua bênção que nos torna mais seguro o nosso caminhar. Pai querido e bom, agradeço-te a vocação que me torna parceiro de tua criação, a perseverança na resposta aos teus apelos no dia a dia. Agradeço-te pela Igreja, comunidade que nos fraterniza e fortalece no teu amor. Agradeço-te por tua palavra que nos educa para vivermos como teus filhos e filhas. Agradeço-te pela ternura que plantaste no coração das mães e no olhar das crianças, a sabedoria que confiaste aos simples e idosos, a retidão que plantaste no coração dos puros e fiéis, a fortaleza que premiaste os santos e santas para o bom combate, a teimosia que infundiste nos profetas para o anúncio e denúncio de cada manhã, a proteção que concedeste às famílias para que unidas e fortes vençam quaisquer obstáculos. Agradeço-te por todas as pessoas que praticam o bem e que exercem a solidariedade, principalmente por aqueles que assistem os enfermos todos os dias e cuidam dos mais necessitados e carentes. Pai querido e bom, agradeço-te por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos consola, nos conforta, nos cura, nos protege e nos dá força e coragem em nossa caminhada diária. Obrigado, obrigado e obrigado por tudo que acontece em nossas vidas. Obrigado. Que o teu nome seja glorificado hoje e para sempre. Amém.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje, carinhosamente, recebendo aqui nos estúdios o Dr. Cláudio Roncati, médico cirurgião plástico, professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do Hospital da Cruz Vermelha e também diretor clínico da Clínica Lucano. Olha só quem está aqui, gente, mas você merece. E o assunto de hoje, cirurgia reparadora. E já falamos no primeiro bloco sobre um pouco câncer de pele, câncer de mama, apesar que o assunto não é câncer, mas quando trata de um tumor, há necessidade de reparação, como um acidente, enfim. Agora, doutor, a gente sabe também que existe hoje no mundo, esse aumento do peso, a obesidade, enfim. E em muitos casos, para muitas pacientes, há necessidade de uma indicação de uma cirurgia de redução de estômago ou a cirurgia bariátrica. Ou seja, a pessoa tem um certo volume e de repente faz a cirurgia e aquela quantidade de pele, doutor. Ou seja, o que fazer com aquilo ali? É aí que entra também o papel do cirurgião plástico reparador, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Olha, Frei, se me permite estender um pouquinho a resposta. Quando começaram essas gastroplastias, chamada bariátrica, né? Erroneamente hoje, que não se usa mais o balão pneumático, ou em alguns casos usa-se, eu fui um pouquinho contra ela, porque muita gente veio a falecer e evidentemente que a medicina estava reestudando, reaprendendo isso. Hoje, vendo os grandes benefícios que traz para a pessoa, eu cheguei à conclusão que é uma coisa de saúde absolutamente fundamental. Porque, em geral, Frei, espectador, são pessoas jovens, com 80, 100 quilos a mais do que o peso ideal, que não conseguem emagrecer, porque é um feedback, é uma retroalimentação que ocorre, o tamanho do estômago é o tamanho do alimento que você terá que comer. É quase que mandatório e o sujeito não consegue diminuir isso. E aí a cirurgia diminui o estômago. Aí você melhora uma condição. Imagina uma pessoa de 30 anos diabética.
Pois é.
Hipertenso. Que são doenças muitíssimo importantes e que geram complicações, comprometimentos.
Estão associadas.
Enormemente grandes, sem dúvida. Com 30. Então você imagina com 40, com 50, essa pessoa terá riscos enormes de infarto, acidente vascular cerebral, que é o derrame que se fala, perda dos rins, do funcionamento ideal dos rins, da visão, né? Muito jovem. Hoje é a idade média.
Esteatose hepática e por aí vai, né?
E por aí vai podendo chegar numa cirrose, muito bem lembrado. Então a cirurgia bariátrica é muito importante na saúde das pessoas. E aí depois da bariátrica, depois desse emagrecimento, entra o cirurgião plástico, então, para atender essas pessoas. Esses também são casos que trata-se de cirurgia reparadora, né? Não há por que se dizer que seja uma estética. Claro que vamos buscar fazer da melhor maneira possível para que a marca que fique seja mais agradável do que o aspecto deixado após o emagrecimento. Porém, Frei, para todas essas mulheres eu pergunto, ou essas pessoas, que a maioria são mulheres, você trocaria o aspecto atual do seu abdômen, da sua mama, da sua perna, do seu braço por cicatrizes? E são cicatrizes grandes. Todos respondem sim. Algumas sem pestanejar.
É uma questão, acho que muito, vai muito, talvez mais além da estética, a questão de, dos riscos, né, doutor? O medo, né, a preocupação com as consequências, que o senhor bem lembrou, de hipertensão, de derrame, etc., coração, rim, fígado. Ou seja, é isso que faz com que a pessoa diga sim, eu prefiro, eu
exatamente,
quero.
Né? Exatamente.
E isso é fundamental. E aí é tudo um processo, tira-se tudo de uma vez só, doutor? Como é que é? Porque é a flacidez nos braços, no abdômen, né?
A gente gostaria de fazer tudo de uma vez. Seria interessante, né? Porém, o cirurgião plástico é um médico. E a saúde, a vida daquela pessoa que nós estamos operando, está em primeiro lugar.
Claro.
Em segundo lugar, o que eu posso fazer para melhorar o aspecto físico dele ou dela. Bem, alguns casos, né, a reconstrução, a retirada de material é tão grande que contraindicam dois ou três procedimentos naquele mesmo tempo. E outros é possível fazer-se. Né? Eu chego a montar duas equipes para não deixar a paciente muito tempo na mesa cirúrgica, que é um outro fator de aumento do risco de complicações. E, em geral, são cirurgias grandes. Né? São cirurgias difíceis. Né? Uma mama totalmente caída, murcha após o emagrecimento, com o mamilo muito baixo, tendo que subir, às vezes, o mamilo 20 centímetros? Imagine, né? O telespectador consegue imaginar isso. Pega uma régua e vê quanto dá 20 centímetros.
Nossa.
Eu costumo dizer para as pessoas que a cirurgia mamária dessas, mama muito grande, muito caída, é mais difícil que cirurgia cardíaca. Eles perguntam por quê? Porque o cirurgião cardíaco, quando começa a operar o coração, ele vai estar no meio do peito. Quando ele termina, está no meio do peito. O cirurgião plástico, que levanta uma mama 20 centímetros, uma areola, um mamilo, ele mudou de lugar completamente.
Exato, né?
E é óbvio que nós desejamos que ele continue vivo, respondendo aos estímulos, não é? De temperatura, de tudo. Isso então é mais difícil.
Ô, doutor, o senhor, uma das consequências, é claro, a questão de saúde, a cirurgia, a redução desses tecidos todos flácidos, é o aparecimento inevitável das cicatrizes. Existem, doutor, assim, e até eu gostaria uma resposta, não vou te citar marcas e nomes, enfim, mas existe toda uma propaganda de produtos que vão diminuir ou vão tirar as cicatrizes. Isso procede, doutor, como é que é? Ou é também, assim, mais um produto de mercado?
Bom, tirar cicatriz, meu caro telespectador, não existe, né? Ai, que decepção, meu Deus. Não. Eu posso melhorar bastante uma cicatriz. Especialmente se ela ainda não for queloidiana. O que se tem hoje...
Queloide, quando você criou aquela crosta, aquela saliência, é isso?
Pois é. E que continua crescendo. Há, inclusive, um trabalho que nós fizemos da retirada dos queloides com terapia fotodinâmica. O que é isso? É um laser, é uma luz que é usada junto com uma substância... E isso aí mataria, isso aí diminuiria a quantidade de fibroblastos, que é a célula que faz o colágeno, que é o responsável pela cicatrização. Desculpe. Se nós tivermos uma cicatriz, tirarmos um pedacinho, mandarmos para anatomo patológico, aquilo vai dar fibras colágenas, basicamente. Então, eu posso melhorar bastante o aspecto de uma cicatriz, porque pode dar mais trabalho. Mas, em geral, o que o leigo chama de queloide é uma cicatriz hipertrófica. que é uma resposta exagerada do fibroblasto na formação da cicatriz, que pode ocorrer em função de uma cesárea, pode ocorrer em função de uma cirurgia urológica, pode ocorrer em função de uma cirurgia vascular e da plástica também, né? Porque ele está ligado a alguma coisa, Frei, lá dentro da pessoa que gera essa...
Exato, né?
E aí você até vê o seguinte, tem mulheres que dizem que no primeiro, segundo filho que fez cesárea não teve nada, no terceiro deu. E também essa dinâmica que é o ser humano, que é o corpo humano, aquele momento da vida dela poderia estar com algum outro tipo de problema e acaba gerando a formação de uma cicatriz hipertrófica. Então, há produtos maravilhosos que podem melhorar muito as cicatrizes, né? E há a cirurgia também, quando bem indicada, né, para que se melhore esse aspecto.
Doutor Cláudio, um dos temas também que a gente vê visualizando o corpo é a formação, o aparecimento de lipomas, né? Lipomas que são... Eu gostaria que o senhor definisse o que é um lipoma e como que isso, o próprio organismo pode absorver, o próprio organismo pode fazer desaparecer, ou né, surgiu, tem que fazer cirurgia?
Muito bem falado. Então, o lipoma, ele é um tumor benigno de origem no tecido gorduroso. Então, você está lá passando a mão na sua pele, no braço, no tronco, na perna, você sente uma bolinha. Vá procurar um médico para ver. Né? Na grande maioria dos casos, os lipomas ocorrem depois do nascimento. O que pode causar um lipoma? Um trauma, uma batida. Tem gente que lembra. Ah, foi um acidente que eu tive com o carro e bati a cabeça, apareceu o lipoma ali. Ah, foi quando era menino, não sei o que, apareceu o lipoma ali.
Uma gordura localizada.
Uma gordura localizada que causa pela fibrose cicatricial, pelo trauma ocorrido, acaba se localizando, às vezes até tem uma bainha que define bem o lipoma anatomicamente do tecido que está em volta. Mas há casos do lipoma intramuscular, né? Recentemente nós fizemos a cirurgia em um caso desses, que é bem questionado pelo cirurgião, né? Como apareceu um lipoma que é... Acabei de dizer, um tumor benigno de origem no tecido gorduroso dentro do músculo. Mas, se você imaginar um traumatismo muito exagerado, pode ter levado essas células gordurosas para o músculo. Ou pode ser uma metaplasia. Nasceu com a célula gordurosa ali, localizada em área diferente do que deveria estar, e por um acontecimento qualquer desenvolveu o lipoma. E há também, Frei, aqueles casos de lipomas congênitos, hereditários. Tem gente que eu já tirei, eu tenho um amigo, ele ficou meu amigo, um psicólogo, já tirei uns 80 lipomas dele.
Ele vai crescendo, doutor? Ele pode crescer, ou seja, porque as gorduras podem chegar ali e aumentar o tamanho dele?
Na maioria dos casos, ele se autolimita, porque está bem debaixo da pele e aquilo acaba sendo um limitador do crescimento. Mas se você observar que o crescimento não é obrigatoriamente um crescimento muito rápido, muito exagerado, que ele vai sendo paulatino e tudo com o tempo, ele sempre está crescendo.
Ou seja, e o senhor falou que tirou de alguém mais de 80?
Mais,
né?
De 80. Então, esses são os casos hereditários. E amigo, né, que de paciente tornou-se um amigo, ele conta que o pai dele também possuía esses lipomas pelo corpo todo. E em algumas áreas, Frei, ele comprime um nervo, ele comprime uma articulação e chega a ser até doloroso.
Entendi. Olha só, quanto que nós estamos...
Nós estamos aqui sentados, quer ver? Para o telespectador entender. Se eu tivesse um lipominha aqui no braço, ele já ia estar me incomodando. Ou eu ou o senhor,
não
é?
Ele, num apertar, ele dói, doutor?
Não, ele não deve doer. Ele não deve doer. Ele pode doer, por exemplo, se ele está num local...
Comprimido.
Onde tem um nervinho passando ali... um nervo sensitivo, e você, quando apoia, estimula esse nervo. É como aquele choquinho, né? Que às vezes bate o cotovelo, dá. O lipoma pode causar uma sensação semelhante.
Quando é que a pessoa tem que ficar preocupada com o lipoma? A pergunta é, de tumor benigno, ele pode migrar a uma coisa mais séria?
Sem dúvida nenhuma. É o que eu digo para os pacientes. A retirar. Doutor, e a cicatriz, como é que vai ser? Vai ser do tamanho do lipoma. Mas não pode fazer uma lipoaspiração, doutor? Hoje o cirurgião plástico faz lipo? Não pode. Porque eu preciso desse material para exame. E eu quase digo com 100% que é benigno. Porém, quem sou eu para dizer isso?
Exato.
Quem vai me dizer é o meu colega que vai examinar pelo microscópio. Então, tira sim. É uma exérese, ou seja, uma retirada de um corpo estranho, um tumor, né? Que não deixa de ser um tumor. Tumor não é só maligno. Diagnóstica. Então, veja, eu pergunto para os meus pacientes, eu falei, você não vai gostar de pegar o exame que vai vir do meu amigo lá que faz com o microscópio e ler? Não há sinais de malignidade. Isso é importante. Então essa é uma retirada. Diagnóstica. Bom, eu quase juro por Deus que é um lipoma.
Porém,
agora eu posso jurar.
Agora
tá,
tem certeza.
O documento.
Doutor,
isso vale a pena, né?
Claro que sim. Eu, doutor, e é retirado desse, eu estou lembrando desse de 80, o senhor retira um por vez ou pode tirar uns 10 cada sessão?
Pode tirar 20.
É, assim.
Com anestesia local. Okay. No caso desse amigo, esse psicólogo, são lipomas relativamente pequenos. Então, quando ele vai lá, aquele DDTT volta. Eu marco 15, 20, né? E a gente anestesia e vai tirando.
E aí ele vai para casa?
Não, no... vai para casa com um monte de curativinho.
Ok,
tal,
ok. Né?
Que é nos braços, nas pernas, ele mais nos braços e pernas. Há outras pessoas que têm mais no tronco. Né? E é interessante, né? Na face é difícil aparecer lipoma. Em geral, são resultado de um trauma. Mas mesmo esses hereditários, difícil aparecer na face.
Sustou uma frase que eu gostaria de fazer uma pergunta. Trauma. Acidentes, queimaduras, enfim, até no couro cabeludo, doutor. Como é que entra a cirurgia reparadora aí?
É interessante essa pergunta, não é? Eu me dediquei um pouco ao estudo de alguns tumores de difícil resolução pelo médico. Dentre eles, tem um neurofibroma, que é um tumor benigno, né? De origem genética. Todos esses pacientes têm uma modificação num alelo, num cromossoma lá, que são as partes do gene que determina nossas características. E está lendo muitos trabalhos, tem um cidadão americano, o Richard, que é um grande especialista em neurofibroma, tem um instituto de neurofibroma lá na Califórnia. Ele diz o seguinte: o início do processo de formação de uma recuperação de uma cicatriz, de uma queimadura, de uma cirurgia, de um trauma, uma batida, e o início do aparecimento de um tumor benigno ou maligno.
Okay.
É exatamente o mesmo caminho traçado pelo organismo.
Olha que
então, maravilha. Quando você está recuperando essa queimadura que o senhor falou, essa ressecção, você está entrando num caminho como organismo humano, né? Que é o mesmíssimo caminho da formação de um tumor. E Frei, telespectador, a parte psicológica deste desenvolvimento, a parte emocional é absolutamente fundamental. Acabei de dizer que aquela senhora fala, minha primeira cesárea não teve nada, a cicatriz ficou bonita, na segunda ficou grossa e alta desse jeito. Pode buscar que vai encontrar aspectos da vida que modificaram, perdeu um emprego, perdeu um ente querido, não é? Algo na área emocional
nunca
ocorreu.
Nunca é isolado, né, doutor?
Ah, não tenha dúvida.
É,
não tenha
é
dúvida. Mesmo esses neurofibromas, mesmo esses lipomas hereditários, ele aparece maior ou menor escala, dependendo do estilo de vida da pessoa.
Ok. Gente, que maravilha, gente. Quanto que nós aprendemos hoje. Tivemos a honra, mais a honra, de conversar com uma das maiores personalidades, os maiores estudiosos sobre essa cirurgia reparadora que esse planeta tem. Está aqui hoje e ele entrou na sua casa. Tivemos a honra de conversar com o Dr. Cláudio Roncati, médico cirurgião plástico, professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do Hospital da Cruz Vermelha, diretor clínico da Clínica Lucano, de São Lucas, Lucano. Quem quiser entrar em contato aqui, eu tenho um e-mail, anote aí o e-mail, atendimento@clinica-lucano.com.br. Está aí para você copiar. telefone, quem quiser entrar em contato, 0 operadora 11, São Paulo, 5055-2334, 5055-2334, ou 0 operadora 11, 5055-4115, 5055-4115. Doutor Cláudio Roncati, em nome do nosso programa Saúde e Fé, em nome dos milhões de telespectadores, nós queremos de coração agradecer. O senhor se comunica muito bem, fala muito bem, tem esse vozeirão, esse grave bonito aí. Se entrarmos em contato para outros temas dentro da cirurgia reparadora, o senhor voltaria aqui para esclarecer os nossos telespectadores, doutor? Porque eles ligam, doutor, eles cobram da gente. Frei, traz aquele médico de novo. O senhor voltaria, doutor?
E a resposta à sua pergunta é sim, voltarei com muito prazer, adorei estar aqui, gostei muito de você como pessoa, porque entrevistador e entrevistado tem que ter essa empatia, né? E eu tive uma empatia muito grande consigo e gostei muito do pessoal todo daqui.
Obrigado, sim, Deus obrigado. Abençoe, parabéns, professor de pesquisa. Assim,
muito obrigado.
E pode ser que o senhor vai voltar, viu? O senhor vai voltar várias vezes aqui,
muito
gente.
Obrigado.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz ao falar de um projeto que verdadeiramente está fazendo a diferença na sociedade brasileira. Já foram mais de 1.040 cidades que eu já visitei por esse país afora, sempre rezando a missa da saúde e também promovendo esse mutirão da saúde. E a dinâmica é muito simples: a paróquia entra em contato comigo, solicita a missa da saúde, que tem uma dinâmica muito bonita, e aí eu dou uma tarefa para a paróquia, para que ela entre em contato com a Secretaria da Saúde, para que no dia da missa, no salão paroquial, na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. É muito bonito, a gente chega lá, tem enfermeiros aferindo presença arterial, fazendo teste do diabetes, médico dando palestra sobre câncer de próstata, câncer de mama, dengue, zika, enfim, ou uma outra realidade própria daquela situação, daquele contexto, e a gente termina tudo isso com essa grande missa, grande celebração. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você levar para a sua cidade essa experiência de cura, de fé, de testemunhos e de milagres. Projeto Caravana da Vida. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, algumas dicas de como evitar as famosas cicatrizes. Primeiro, use sempre o filtro solar. Todo dia, não importa se tem sol ou não, procure colocar esse hábito aí, homem e mulher, usar o filtro solar. A gente sabe da importância da irradiação, as consequências do sol em nossa pele. Então, use sempre o filtro solar. Também outra dica, use bastante hidratante. Hidratante é importante aí, esse uso contínuo e diário de hidratante. Também trate o ferimento, se caso tenha uma cicatriz, tem que tratar, cuidar bem do machucado, pode ser uma solução para evitar cicatrizes na sua pele. Outra dica importante é proteja o corte. A gente sabe que é sempre importante proteger cortes e machucados de infecções ou irritações. Pode ser porta de entrada de bactérias e vírus aí, viu? E por último, uma dica importante, cuide da alimentação. Todo cuidado com a pele exige sempre uma boa alimentação. Essas são as nossas dicas de saúde para você cuidar aí da sua pele e evitar as famosas cicatrizes.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para a gente veio da dona Maria de Fátima Rodrigues, da cidade de Petrolina, Pernambuco. Frei Rinaldo, em 2013, fui diagnosticada com câncer de ovário. Pensei no tamanho da luta que seria para sobreviver a essa enfermidade, uma dor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede uma gravidez à minha filha Carla, já casada há 5 anos, e a mesma desejava tanto ser mãe. A alegria foi tanta que até esqueci da doença que teria que enfrentar. Naquele momento era só felicidade. Mas nem tudo é como desejamos, e ela sofreu um aborto espontâneo. Perdemos nosso bebezinho com 4 meses de gestação. Ficamos muito abalados. O tempo passou e novamente minha filha teve a graça de engravidar. Foram muitas alegrias, porém ela já aos 6 meses de grávida, tivemos outro momento difícil. Perdemos o segundo bebezinho, que era um menino que se chamaria de Bernardo. Pensei, quanta provação, meu Deus! Mas tínhamos que ser fortes e continuar a lutar. Foi um sofrimento grande, mas em momento algum nossa família perdeu a fé e a esperança. Confiávamos naquilo que Deus preparou a todo instante para nós. Eu sempre tive uma admiração pelo Frei Rinaldo, acompanho pelos programas da TV Aparecida, TV Século XXI, e a nossa paróquia Santa Luzia, da cidade de Petrolina, promoveu pela segunda vez com o Frei Rinaldo o acampamento com as famílias, que aconteceu nos dias 29 e 30 de agosto de 2015. Meu coração se encheu de desejo de vê-lo, rezar com ele e pedir que ele rezasse por mim, pela minha cura, e fiz a minha inscrição juntamente com meu esposo. Enquanto esperava o mês de agosto para participar desse momento, minha filha engravida pela terceira vez. Dessa vez, ao invés de ficarmos felizes, ficamos aflitos, preocupados, com medo de acontecer tudo de novo e não suportarmos mais. Mas, concebido por Deus, continuamos na luta. Enfim, chegou o dia tão esperado do retiro, do acampamento. Iria conhecer o Frei Rinaldo pessoalmente. A graça da terceira gravidez já tinha acontecido. Só restávamos rezar a Deus. Neste intervalo, aconteceram duas internações com ameaças de aborto. Vivemos momentos tensos. Em um desses momentos, ela deslocou a placenta. Eu e meu esposo fomos ao acampamento e minha filha ficou em casa. Me apeguei à cruz de Jesus, ao amor da Virgem Maria, nossa mãe maior. Participei cheia de amor de Deus, suplicando minha cura e também suplicando que essa criança viesse cheia de saúde e luz. E pedi a Deus que desse um jeitinho do Frei Rinaldo visitá-la e orar por ela, interceder por ela. E assim aconteceu. O Frei fez uma linda oração em minha filha. Sentimos fortemente o poder de Deus agindo naquele momento. Minha filha foi agraciada, deu tudo certo. O milagre aconteceu. Em 19 de fevereiro nasceu Mariana, saudável, forte e cheia de luz. Tenho certeza que com toda a fé e esperança que tive pelas mãos ungidas do Frei Rinaldo, Deus ouviu nossas preces. Agradeço a Jesus e a Nossa Senhora de Fátima por ter nos fortalecido e abençoado em todos os momentos. Agradeço também pela vida do Frei Rinaldo, que com sua intercessão, por meio desse forte retiro, Deus nos ouviu. Que Jesus Cristo abençoe todos os dias de sua vida. Amém. Um forte abraço da avó Tatá, a Dona Maria de Fátima Rodrigues. Ô, Dona Maria de Fátima, a vovó Tatá, parabéns pelo neto, que Deus abençoe, que esta Mariana, que chegou no momento certo com a graça de Deus, possa iluminar ainda mais os seus dias e principalmente da sua família e da sua filha. Que Deus abençoe, viu? Muita paz, muita saúde. E se você também tiver um testemunho como esse, mande pra gente. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, porque esta emoção, esse testemunho, nós registramos aqui em nosso programa Saúde e Fé. Deus seja louvado.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Meu amado, minha amada, chegou o momento de colocarmos o nosso coração, a nossa intenção, as suas intenções, as suas súplicas e necessidades no coração do nosso Deus. Jesus faz milagre e quer fazer hoje na minha vida, na sua vida. Mas você tem que confiar, entregar-se na graça de Deus, fazer a sua parte, fazer o acompanhamento médico necessário. Mas nós temos a certeza absoluta de que você vai receber esta bênção, esta graça, esta vitória na sua vida. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você, muita saúde, muita paz. E lembre-se, o maior remédio temos dentro de cada um de nós, a nossa capacidade de acreditar. E Deus faz o milagre, mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim e compete a você. E lembre-se também, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas. Mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar.